Olá, seja bem-vindo ao podcast de Fisiologia, o podcast do Programa de Iniciação à Docência da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre.
Esse projeto é orientado pelas professoras Dra. Lucila Gutierrez e Marilene Poroski. São professoras de fisiologia da universidade.
Eu sou a Ellen Teixeira Vargas e o assunto de hoje é sobre espirometria. Espirometria é o exame que nos dá informações sobre o fluxo de ar para dentro e para fora dos pulmões. O sistema respiratório é composto pelas cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia. Da traqueia, divide-se em dois tubos chamados de brônquios, que penetram nos pulmões e ramificam-se em tubos mais finos, que são conhecidos como bronquíolos. E na extremidade dos bronquíolos são encontradas pequenas bolinhas que formam os alvéolos pulmonares. Nos pulmões, tem o lado direito e o esquerdo, sendo que o direito se divide em três lobos e o esquerdo somente em dois. Os pulmões estão situados no interior da caixa torácica e são revestidos por duas membranas denominadas pleuras, e entre elas há um líquido chamado de interpleural. Ao inspirarmos o ar, o diafragma e os músculos intercostais se contraem. O diafragma desce e as costelas sobem, fazendo com que haja aumento do volume da caixa torácica e forçando o ar a entrar nos pulmões. Já na expiração, para expelir o ar, o abdômen é contraído e o diafragma relaxado. Para facilitar a descrição dos eventos da ventilação pulmonar, foi subdividido em quatro volumes e quatro capacidades, que são as médias para um homem adulto jovem. Volumes pulmonares são divididos em volume corrente, que é o volume de ar inspirado ou expirado em cada respiração normal, volume de reserva inspiratório, que é o volume extra de ar que pode ser inspirado além do volume corrente normal, quando a pessoa inspira com força total. Volume de reserva expiratório, que é o máximo volume extra de ar que pode ser expirado na expiração forçada, após o final de expiração corrente normal. E volume residual, que é o volume de ar que fica nos pulmões após a expiração mais forçada. Agora vamos aos valores médios de cada volume pulmonar. O volume corrente tem cerca de 500 ml. O volume de reserva inspiratório tem cerca de 3.000 ml. O volume de reserva expiratório tem cerca de 1.100 ml. E o volume residual tem cerca de 1.200 ml. Algumas vezes, é desejável considerar dois ou mais volumes combinados, que são chamadas de capacidades pulmonares. Existem quatro capacidades. Capacidade inspiratória, que é igual ao volume corrente mais o volume de reserva inspiratório. Essa capacidade é a quantidade de ar, cerca de 3.500 ml, que a pessoa pode respirar começando a partir do nível expiratório normal e distendendo os pulmões até o seu máximo. Capacidade residual funcional. É igual ao volume de reserva expiratório mais o volume residual. Essa capacidade é a quantidade de ar que permanece nos pulmões ao final de expiração normal, cerca de 2.300 ml. Capacidade vital. É igual ao volume de reserva inspiratório mais o volume corrente e mais o volume de reserva expiratório. Essa capacidade é a quantidade máxima de ar que a pessoa pode expelir dos pulmões. Após primeiro enchê-los à sua extensão máxima, e então expirar também a sua extensão máxima, em torno de 4.600 ml. Capacidade pulmonar total é o volume máximo a que os pulmões podem ser expandidos com maior esforço, cerca de 5.800 ml. Ele é igual à capacidade vital mais o volume residual. Em geral, todos os volumes e capacidades pulmonares nas mulheres são cerca de 20 a 25% menores do que nos homens, e são maiores em pessoas atléticas e com massas corporais maiores do que as pessoas menores. Na espirometria, esses valores aparecem a partir de um gráfico que tem picos e vales. No eixo Y, o vertical, representa o volume pulmonar em mililitros, que vai até mais ou menos 6.000 mililitros. E no eixo X, na horizontal, representa o tempo. Volume respiratório minuto. A ventilação minuto é a quantidade total de ar levado para o interior das vias aéreas a cada minuto. Para tanto, é feito um cálculo. Volume corrente vezes frequência respiratória basal por minuto. A frequência respiratória basal é normalmente entre 12 a 20 minutos e o volume corrente, como já vimos, é de 500 ml. Então, pegando esses valores de 500 ml e vezes 12 por minuto, nos dá o valor da ventilação minuto, que é em média de 6 litros por minuto. É importante destacar que podemos viver por curto tempo com ventilação minuto baixa de no mínimo 1,5 litros por minuto e frequência respiratória de 2 a 4 por minuto. A ventilação alveolar é a velocidade e intensidade da ventilação pulmonar, que é o ar novo alcançando as áreas de trocas gasosas dos pulmões, onde o ar está próximo à circulação sanguínea pulmonar. Essas áreas incluem os alvéolos, sacos alveolares, ductos alveolares e bronquíolos respiratórios. O ar do espaço morto anatômico não é útil para as trocas gasosas. Ele faz parte do ar que respiramos, mas nunca alcança as áreas de trocas gasosas por simplesmente preencher as vias respiratórias onde essas trocas nunca ocorrem. Por exemplo, o nariz, a faringe e a traqueia. Na expiração, o ar do espaço morto é expirado primeiro antes de qualquer ar dos alvéolos alcançar a atmosfera. Portanto, o espaço morto é muito desvantajoso para remover os gases expiratórios dos pulmões. Por exemplo, de 500 ml de ar expirados, temos 150 ml de espaço morto anatômico. Algumas pessoas também têm o espaço morto alveolar, que é quando existem alvéolos não funcionantes ou parcialmente funcionantes por causa da ausência ou redução do fluxo sanguíneo pelos capilares pulmonares adjacentes. Quando o espaço morto alveolar é incluído na medida total do espaço morto, ele é chamado de espaço morto fisiológico. Intensidade da ventilação alveolar. A ventilação alveolar por minuto é o volume total de novo ar que entra nos alvéolos e áreas adjacentes de trocas gasosas a cada minuto. O cálculo é feito pela frequência de respiração por minuto vezes o resultado do volume corrente menos o volume do espaço morto normal. Por exemplo, seria 12 vezes 350. Que o 350 é do resultado de 500 menos 150, que daria 4.200 ml por minuto. Então, isso seria o volume de ventilação alveolar por minuto. Há fatores comuns que alteram a ventilação na hora de fazer a espirometria, que são emoções, dor, sono, choro, fonação, tosse e outros. Em relação a termos utilizados na espirometria, nós temos são eupneia, que é a respiração normal, traquipneia, que é o aumento da frequência respiratória, bradipneia, que é a diminuição da frequência respiratória, hiperpneia, que é a elevação do volume corrente, hipopneia, que é a redução do volume corrente, hiperventilação, que é o aumento da ventilação global, hipoventilação, que é a diminuição da ventilação global, apneia, que é a parada dos movimentos respiratórios ao final de uma expiração basal, apneuse, que é a interrupção dos movimentos respiratórios ao final da inspiração, e a dispneia, que é a respiração laboriosa, que é uma sensação subjetiva de dificuldade respiratória. O fluxo respiratório máximo é quando a pessoa expira com grande intensidade. O fluxo respiratório de ar atinge um máximo que não pode ser mais aumentado, mesmo com esforço adicional. Na figura 43/2 do Guyton, mostra a curva normal de fluxo respiratório máximo volume, juntamente com duas curvas de fluxo-volume adicionais obtidas em dois tipos de doenças pulmonares, que são a restrição pulmonar e a obstrução parcial das vias aéreas. Na restrição pulmonar, existe a redução da capacidade pulmonar total e do volume residual. O fluxo respiratório máximo não pode aumentar para se igualar à curva normal. E as doenças com essa característica são tuberculose, onde há inflamação e destruição dos alvéolos, silicose, que há depósito de material particulado que impede as trocas e destrói alvéolos, cifose e escoliose, que elas provocam alterações na postura e assim comprimem o pulmão, diminuindo a expansão dos alvéolos, e pleurisia fibrótica, que é a perda da elasticidade e redução da capacidade de expansão dos alvéolos, que ficam comprimidos pelo depósito de tecido fibroso. Na obstrução pulmonar, é mais difícil expirar, ou seja, expelir o ar, do que inspirar, pois o ar tende a ficar aprisionado. E com o passar do tempo, aumenta a capacidade pulmonar total e o volume residual. O fluxo expiratório máximo não pode aumentar para se igualar à curva normal. E as doenças com essa característica são a asma, que acontece uma broncoconstrição parcial, que é uma inflamação das vias respiratórias diminuindo a passagem de ar. E o enfisema, que é a perda da elasticidade devido à exposição constante a poluente ou tabaco, o que leva à destruição dos alvéolos. Capacidade vital expiratória forçada e volume expiratório forçado. A pessoa primeiro inspira até a capacidade pulmonar total. Depois, expira tão rapidamente e intensamente quanto possível em um espirógrafo, sendo o volume expiratório lido em um traçado volume-tempo. Com base nesse traçado, sabemos os valores da capacidade vital forçada e o volume expiratório forçado no primeiro segundo. Com isso, podemos dividir volume expiratório forçado no primeiro segundo por capacidade vital forçada, cujo na situação normal o resultado é de aproximadamente 80%. Já na obstrução das vias aéreas, demonstra a anormalidade com aproximadamente 47%. Chegamos ao final do nosso podcast de fisiologia. Agradeço por terem escutado até o fim. Nós utilizamos o livro do Guyton e Hall, Tratado de Fisiologia Médica, 13ª edição de 2017, e Fisiologia da Margarida de Melo Aires, 4ª edição de 2012.
Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato conosco. Ou então, você pode acessar mais materiais e informações no site pedifisiologiaufixpa.wixsite.com/educação. Tudo junto e sempre. Muito obrigado e até a próxima semana.